Ok, agora a gente já começou a gravação. Bem, gente, então, aos que estão participando, entrou mais alguém aí? Quem chegou agora?
Oi, é o Diogo.
Opa, Diogo, você está na metrologia industrial, é isso? Não, teu nome não está na lista de metrologia industrial. O teu objetivo era assistir a metrologia dimensional, que está dentro do curso de metrologia industrial? Em Diogo.
Não, na verdade eu estou na disciplina de controle de qualidade com laboratório de análise ambiental.
É, porque teve um monte de gente entrando aqui. Eu não sei o que a SBM fez, que está encaminhando para a mesma sala turmas diferentes. Eu agora
Tá.
tô ficando com o pessoal da minha disciplina.
Ah, tá bom, então eu entrei na sala errada.
É, eu não sei por que outras pessoas entraram também. Não sei se é problema. Aí o Silas colocou aí no chat uma senha de entrada. Talvez seja essa disciplina que você queira ver, que está aí a senha de 077057. Se você olhar no chat.
Bom, o chat não está aparecendo aqui. Poderia, o senhor poderia repetir a senha?
É 077057.
Tá.
077057. É, segundo ele, seria aula de gestão de laboratórios de calibração e de ensaio.
Ah, isso aí. Muito obrigado,
Tá
professor.
bom? Ok, boa sorte aí. Bom, gente, quem está comigo aí, né? São os três. Eu dou boa noite agora a vocês, mais uma vez, tá? A gente vai trabalhar em cima dessa disciplina, que é metrologia dimensional, que é uma área específica dentro do curso de metrologia industrial. Eu tenho formação nessa área ao longo de anos e anos de atividade no Inmetro. Agora não sou mais no Inmetro, sou aposentado, né? Eu não sei se todos vocês tiveram contato comigo na disciplina Fundamentos da Metrologia ou se algum de vocês entrou depois, mas eu já dei essa disciplina compartilhando com o Alexandre. E aquela matéria era de fundamentos, né? Era um conhecimento geral a respeito de terminologia e tudo mais. E aqui eu estou falando de metrologia dimensional e abordando alguns instrumentos de uso mais corriqueiro da metrologia dimensional. A gente já vai falar a respeito deles. Mas eu gostaria de fazer um preâmbulo que vocês têm disponível. Eu no domingo passei para a SBM, eles já devem ter remetido a vocês a apostila e o PowerPoint. Espero que vocês já todos tenham tido acesso, tá? Então vamos começar. No caso, é metrologia dimensional, né? Ela é o ramo da metrologia que se ocupa com a medição de características técnicas das mais diversas, como comprimentos, espessuras, raios, diâmetros, ângulos, rugosidade, forma de superfícies, assim como também a posição de elementos geométricos. A gente pode ver nessa figura que está aí o desenho de uma peça a ser confeccionada e as várias características metrológicas dela, as várias dimensões, as várias cotas em raio, altura, diâmetros, enfim. Tem a especificação variada com relação a várias características técnicas que ela deve ter, né? A metrologia dimensional ela se faz importante em função da necessidade de se ter um controle dimensional mais rígido, e isso surgiu durante a Revolução Industrial e cresceu de forma muito grande nos últimos 60 anos, em consequência da prática de manufatura global, com foco na intercambiabilidade de produtos, onde diferentes partes são confeccionadas em diferentes lugares e, ou até mesmo em diferentes países, né? E essas partes devem ser montadas umas com as outras e se acoplar perfeitamente. Medições dimensionais não devem ser aplicadas única e exclusivamente ao produto final, como, por exemplo, peças fabricadas por uma indústria do ramo metal-mecânico. Elas devem ser aplicadas também durante o processo de fabricação, pois são vitais em seu monitoramento e no controle de eventuais variações. Isso certamente leva a uma redução considerável de produtos não conformes ao final de um processo de fabricação. Com o advento da quarta revolução industrial, denominada Indústria 4.0, a metrologia dimensional tem um papel fundamental a desempenhar na transformação de fábricas convencionais em fábricas inteligentes. Indústrias mais avançadas possuem máquinas de usinagem que possibilitam a confecção de artefatos complexos e com tolerâncias cada vez mais rigorosas. Em contrapartida, isso exige que se tenham também equipamentos de medição mais versáteis e com níveis de exatidão cada vez mais altos. Fugindo um pouquinho aos instrumentos de medição convencionais, que nós vamos tratar aqui nesse curso, como trenas, vaquímetros, micrômetros, relógios comparadores e etc., que têm, sem dúvida, sua importância no controle produtivo, tem-se hoje em dia sistemas de medição diversos, como máquinas de medir por coordenadas, câmeras de visão tridimensional, rastreadores a laser, que são chamados laser trackers, né? É o nome em inglês para rastreadores a laser, e outros sistemas bastante apurados, como esses que eu citei. Esses sistemas, por serem versáteis, em função da possibilidade de conectividade, assim como da coleta rápida e tratamento de grande quantidade de dados de medição, podem muitas vezes ser integrados aos processos de fabricação e podem até modificar o modelo de negócio de determinados fabricantes. A metrologia dimensional deixou há muito tempo de ser a metrologia dos instrumentos de medição, como trenas, paquímetros, micrômetros, relógios comparadores, para ser algo muito mais que isso. Ela é um importantíssimo e fundamental ramo da metrologia que está sempre se inovando. Observam-se nessa figura que está aqui, diferentes tipos de cotas dimensionais. Algumas delas sem, e a grande maioria com, tolerâncias estabelecidas. Algumas não têm tolerâncias estabelecidas, mas outras têm. Em função da necessidade de um menor ou de um maior rigor no controle metrológico dos valores tolerados, é que se faz a escolha dos instrumentos ou dos equipamentos de medição mais adequados à necessidade. Então, a gente vê aqui uma dimensão de 90, mais ou menos, 90 milímetros, mais ou menos 5 centésimos de milímetros. A gente tem que ver qual o instrumento mais adequado para fazer o controle dimensional dessa cota. A gente aqui já tem uma tolerância mais grosseira. Aqui, por exemplo, onde eu estou indicando com a seta, não tem tolerância nenhuma. Tá? Aqui, a tolerância de paralelismo entre a superfície, esta superfície e esta daqui, é de 2 centésimos de milímetro. E assim sucessivamente, a gente vê aí várias dimensões, várias cotas com diferentes tolerâncias. Tá? E para isso é que se, em função dessas tolerâncias, a gente faz a adequação do instrumento mais adequado para se fazer o controle dimensional. A gente fala agora aqui um pouquinho da chamada intercambiabilidade, para que fique bem claro, né? O que que é a intercambiabilidade? A gente tem aqui, por exemplo, um furo, e nesse furo deve ser acoplado um eixo, tá? Para que esse furo acoplado no eixo tem um determinado ajuste, deve cumprir uma determinada função mecânica, eles são passíveis de tolerâncias, tá? Então, esse eixo, ele deve ter um diâmetro de 30 milímetros, tá? 30 milímetros, com uma tolerância zero para mais e uma tolerância de menos 0,1 milímetros para menos, né, no caso, para abaixo de 30. Então, esse diâmetro, para que ele fique dentro da tolerância, o diâmetro deste eixo, ele deve ficar entre 29,90 milímetros até 30 milímetros. Seria uma diferença de um décimo, né, o tolerado nesse eixo. E aqui, para o furo, ele pode ter no mínimo 30,05 milímetros e no máximo 30,25 milímetros. Ok? Então, eu faço uma pergunta, né? A pergunta é a seguinte: para que o eixo se encaixe de forma adequada, cumprindo uma função mecânica, né? Se encaixe de forma adequada no furo, qual a folga mínima e qual a folga máxima tolerada? Então, a gente aqui tem que considerar o eixo e o furo, tá? Qual seria a folga mínima entre eixo e furo? Quem poderia me dizer aí qual seria a folga mínima entre o eixo e o furo? Obviamente, vocês têm que atentar para o seguinte detalhe. Para que seja folga mínima, a gente tem que pegar o mínimo diâmetro permitido no furo e o máximo diâmetro permitido no eixo, para que se tenha a folga mínima. Qual seria essa folga mínima? Vocês podem responder por áudio ou por chat aí, por escrito, tá? Gostaria que vocês pensassem um pouquinho para ver se todos entenderam o que eu estou querendo dizer com folga mínima e folga máxima. Repetindo, a folga mínima, ela vai ser em função do diâmetro mínimo do furo e o diâmetro máximo do eixo.
Seria 0,05?
Folga mínima, não é isso? Ó,
Isso.
folga mínima, 0,05. É importante que os outros também, não só você, Silas, mas que Ingrid, né, e o Alessandro, não é isso? Tenham entendido. Vocês entenderam por que 5 centésimos de milímetro?
Sim, eu consegui entender.
Ok. Ingrid? Bom, sim, né? Então, ótimo. Então, vocês já entenderam o porquê da folga mínima e agora a gente fala da folga máxima, que vai ser exatamente o contrário, tá? Para a folga máxima, vai ser o máximo de diâmetro permitido para o furo, que vai ser o 30,25, e o mínimo do eixo, que vai ser 29,90. Então, 30,25 menos 29,90 dá 0,35 milímetros. É a folga máxima para que esse eixo seja, para que esse ajuste seja considerado o quê, tá? Então, é isso. Há uma variedade muito grande de instrumentos e equipamentos de medição existentes na metrologia dimensional, ou existentes no mercado interno e externo, ligados ao controle metrológico, ao controle dimensional. Então, aí a gente tem uma variedade deles, como um altímetro, paquímetros, relógios comparadores, micrômetro de profundidade, escala linear, enfim, instrumentos diversos que estão aí representados nessa figura. Tá? Aqui a gente já tem equipamentos mais sofisticados, como, por exemplo, uma máquina de medir por coordenadas. Aqui, um projetor de perfis, em que uma peça pequena é ampliada e projetada numa tela e pode se medir diâmetros, raios, curvaturas diversas, enfim. Aqui é um medidor de circularidade. Ele pode fazer o controle da forma circular desta peça que aqui está. Então, isso aqui é um circularímetro ou uma máquina de medição de circularidade. Aqui, no caso, nós temos um laser tracker. O laser tracker é um rastreador a laser, e aqui a gente tem uma peça enorme, né, que pode ser da indústria naval, seja, né, provavelmente, em que aqui é colocado um alvo, tá? Um alvo é colocado na peça numa posição em que se quer tomar uma coordenada XYZ da peça ou em várias outras posições, e o rastreador a laser vai focar nesse alvo e vai pegar as coordenadas XYZ nesse ponto, e assim sucessivamente em outros pontos ao longo do diâmetro, seja lá o que for. Então, esse aqui é um laser tracker, um rastreador a laser, que está diretamente ligado ao computador, fazendo uma coleta automática de dados. É um equipamento muito versátil e bastante utilizado hoje na chamada indústria 4.0. Aqui é uma Universal Length Machine, uma máquina universal de comprimento, e ela está medindo aqui o diâmetro desse calibrador anular aqui, desse anel padrão. Ele está sendo medido o diâmetro interno desta peça aqui. É uma máquina universal de comprimento. Seria um banco micrométrico, né? Um micrômetro de medição interna. Aqui já é um rugosímetro, e que ele percorre longitudinalmente essa superfície que foi trabalhada nesse sentido aqui, e ele está plotando aqui o gráfico de rugosidade da superfície, já que ele percorre nesse sentido aqui, tá? E ele faz a medição de rugosidade. Há uma variedade muito grande, né, de instrumentos, né, como eu falei. Então, toda essa gama de instrumentos e equipamentos de medição, ela necessita ser calibrada. E para que as medições sejam realizadas com confiabilidade, é importante que haja uma estrutura metrológica voltada à calibração, né? E só assim o país teria a soberania em metrologia, né? Quando existe no país um sistema metrológico organizado, né? Através de uma cadeia de rastreabilidade metrológica iniciada no BIPM, tá? E terminada no chão de fábrica, né? Conforme vocês podem ver aqui na figura, tem uma cadeia de disseminação metrológica e representado aqui, por exemplo, por esse diagrama de rastreabilidade. Então, aqui no topo dessa figura, estão as definições das unidades de medida do sistema internacional. Tá? Aqui estão as definições das unidades do SI. Né? A seguir, aparece o BIPM, que durante muitos anos, BIPM, que é uma foto do BIPM situado em Sèvres, na França, né? E que eu tive a felicidade de, durante várias vezes, ir participar de reuniões como representante da área de metrologia dimensional do INMETRO, participar de reuniões de grupos de trabalho em metrologia dimensional, eu era o representante do INMETRO. É um lugar muito bonito, prédios maravilhosos, fica situado na, em Sèvres, que fica na periferia de Paris. O BIPM, ele, durante muitos anos, teve a responsabilidade primeira, né, de desenvolver e guardar padrões internacionais de medida relacionados às unidades de base do sistema internacional. Tá? Hoje, ele coordena as atividades da metrologia mundial através de um acordo de reconhecimento mútuo entre organismos, entre institutos nacionais de metrologia. Tá? Então, existe esse acordo de reconhecimento mútuo, que é conhecido por MRA, que é a sigla em inglês, né, de Mutual Recognition Agreement, acordo de reconhecimento mútuo, entre institutos nacionais de metrologia. Abaixo do BIPM, hoje até com relação à realização das unidades de medida do SI, não só o BIPM realiza as unidades de medida do sistema internacional das unidades de base. Vários institutos nacionais de metrologia hoje realizam primariamente as unidades de medida das mais diversas. Tá? Então, tem o NIST dos Estados Unidos, o Inmetro do Brasil, tem o MAIX da Suíça, tem o PTB da Alemanha, o NPL na Inglaterra e muitos outros que estariam aqui dentro dessa caixinha, que seria um terceiro nível na hierarquia. A partir da padronização das unidades desenvolvidas nos Institutos Nacionais de Metrologia, a gente tem os organismos, que seria aqui no quarto nível, né? Aparecem os organismos acreditadores de laboratórios de calibração e de ensaios. Então, abaixo dos Institutos Nacionais de Metrologia, nós temos uma rede de laboratórios acreditados, tanto na área de calibração quanto na área de ensaios. Aqui está, no caso, o símbolo da RBC, do Inmetro, Rede Brasileira de Calibração e de Laboratórios de Ensaios do Inmetro, o NVLAP dos Estados Unidos, o A2LA, que também é um organismo acreditador americano, dos vários que existem lá. Aqui o da Finlândia, o FINAS, o DKD da Alemanha, o UCAS da Inglaterra e muitos outros que estariam aqui situados. Tá? Teria a RELAC, por exemplo, Rede de Calibração de Portugal, também estaria aqui. Né? Então, isso aqui seria o quarto nível, os laboratórios acreditados. E abaixo deles, então, as indústrias, os centros de pesquisa, né? Que possuem laboratórios metrológicos e realizam as calibrações e o controle interno dos seus processos de fabricação ou dos seus produtos finais, no caso de uma indústria que coloca seus produtos no mercado. Então, a gente tem aqui a cadeia metrológica, a disseminação, desde do SI, né, desde da definição das unidades até o chão de fábrica, né, que a gente pode assim chamar. A gente fala agora um pouquinho do Laboratório de Metrologia Dimensional do Inmetro. Tá? O Laboratório de Metrologia Dimensional do Inmetro, ele fica situado aqui, ó, dentro da divisão de metrologia mecânica. E aqui são várias outras divisões de metrologia. Esse parque de laboratórios fica situado em Xerém, no Inmetro, no município de Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro. Duque de Caxias é uma cidade periférica à cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, o Inmetro fica situado lá em Xerém. Aqui são alguns serviços, eu vou mostrar aqui rapidamente, alguns serviços de calibração que são realizados pelo Laboratório de Metrologia Dimensional do Inmetro. Tá? Em vermelho vão estar os serviços que são reconhecidos internacionalmente. Então, tudo que estiver em vermelho são serviços hoje reconhecidos e que estão que constam do banco de dados do BIPM. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a calibração de sistemas laser de medição. O comprimento de onda no vácuo de um sistema laser aqui, como esse, é calibrado no laboratório de metrologia dimensional para outros laboratórios acreditados que utilizam lasers em suas medições, em seus controles metrológicos. Isso aqui é uma barra de esferas, é um serviço reconhecido internacionalmente, tá? E que o Inmetro presta esse serviço para laboratórios no país e até de fora. É uma barra de esferas usada em máquinas de medir por coordenadas, a verificação de máquinas de medir por coordenadas. Aqui são chamados blocos padrão, são medidas materializadas de comprimento. Aqui, no caso, o Inmetro calibra blocos padrão até 1 metro, por método comparativo, tá? O laboratório de metrologia dimensional. A calibração por método interferométrico é feita na divisão de metrologia de ótica do Inmetro, mas o método comparativo, processo eletromecânico, é feito no laboratório de metrologia dimensional de blocos de meio milímetro até 1 metro. Aqui é um calibrador anel liso, um padrão de diâmetro interno, né, que deveria ter, por exemplo, a dimensão de 19,998 milímetros, e isso é checado para ver o quanto ele tem de diâmetro. O laboratório de metrologia dimensional calibra esse tipo de instrumento. Aqui já é um calibrador tampão liso, um calibrador de diâmetro, é um padrão de diâmetro externo para controle de produtos, né? O chamado calibrador passa ou não passa. Esse lado aqui, quando entra num determinado furo fabricado, deve passar. E esse lado aqui não deve passar. Por isso é chamado calibrador passa ou não passa. Aqui são comparadores eletrônicos de deslocamento, que medem deslocamentos, né? E isso também é um serviço realizado pelo laboratório. Esferas, calibração de esferas padrão. Essa é uma esfera usada em máquinas de medir por coordenadas para determinação do diâmetro do apalpador de uma máquina de medir por coordenadas. Ele tem uma esfera de rubi e essa esfera de rubi tem um diâmetro que deve ser conhecido. E através dessa esfera de referência se calibra e se determina o diâmetro da esfera de rubi. Padrões escalonados são também padrões usados para calibração e também verificação de máquinas de medir por coordenadas. E é um padrão calibrado no próprio laboratório de metrologia dimensional. Réguas graduadas de alta precisão, aqui no caso uma régua graduada de vidro, de excelente qualidade, e que seus traços, a distância entre traços é checada em todo o comprimento, e é um serviço realizado também no laboratório. Aqui já estamos falando de ângulo, né? Polígonos óticos são padrões angulares, similar ao bloco padrão, né? A gente tem polígonos óticos, né, que é um serviço realizado também no laboratório, ou então blocos padrões angulares. A gente tem os blocos padrões de comprimento, que eu falei que a gente calibra, o Inmetro calibra de 0 a 1.000 milímetros, e esses aqui são blocos padrões angulares, também serviço realizado pelo laboratório. Mesa indexadora de referência é um padrão angular também, que posições angulares de referência são produzidas através são possibilitadas através desse sistema de referência, né? E esse sistema, essa mesa indexadora também é um serviço realizado pelo laboratório, um serviço de calibração das posições angulares da mesa. Autocolimador é um equipamento que mede pequenos deslocamentos angulares, pequenos ângulos. Também é um serviço realizado pelo laboratório, calibração desse tipo de instrumento. Níveis eletrônicos, é um instrumento mais vulgar, vamos dizer assim, da área de ângulo, mas também necessita ser calibrado, né? É um instrumento muito usado em nivelamento de máquinas, né? E algo do tipo. Então, é importante ele ter esse instrumento calibrado, porque às vezes eles também são desregulados. Então, é necessário periodicamente se calibrar níveis eletrônicos. Padrão de rugosidade e padrão de amplificação vertical são dois tipos de padrão utilizados na calibração de rugosímetros, tá? Então, os rugosímetros são calibrados utilizando os padrões de rugosidade e padrões de amplificação vertical. E o Inmetro calibra esses padrões para indústrias ou laboratórios acreditados. Aqui nós temos dois padrões usados na área de forma, que é o padrão de amplificação radial, que tem um chanfro aqui, né? Um corte. e aqui um padrão de circularidade semisférico. É uma circularidade padrão a uma determinada altura. Então, esses dois padrões servem para medir máquinas, para calibrar circularímetros, máquinas de medição de circularidade. Aqui a gente está mostrando um exemplo de um diagrama de rastreabilidade, tá? Um diagrama de rastreabilidade na área de metrologia dimensional. Então, a gente está partindo aí da definição da unidade de comprimento, a definição da unidade de comprimento, o metro, definido pelo BIPM, e a realização, a materialização da unidade é feita através de lasers estabilizados, no caso aqui um laser hélio-neon, que se determina, que tem o seu comprimento de onda no vácuo muito bem determinado. Então, o comprimento de onda no vácuo bem determinado é a materialização da unidade de comprimento através desse laser. Então, com o laser estabilizado, com seu comprimento de onda bem determinado, se pode calibrar outros tipos de fontes de luz, como, por exemplo, o cádmio 114, o criptônio 86, né? E através de um instrumento chamado interferômetro, tendo o cádmio ou o criptônio 86 como fontes de luz, tendo seus comprimentos de onda conhecidos, isso aqui é um interferômetro, tá? O interferômetro do Inmetro, da divisão de ótica, que calibra, por exemplo, blocos padrão da classe K ou da classe 00, de 0,5 milímetro a 100 milímetros de comprimento, é o que comporta nesse interferômetro. Então, tendo as fontes de luz de cádmio ou criptônio e usando como meio de medição o interferômetro, se calibram blocos padrão de 0,5 a 100 milímetros da classe K ou classe 00. Aqui, já dentro do laboratório de metrologia dimensional, através do uso de um comparador eletromecânico, que é esse que está aqui, utilizando-se blocos padrão calibrados do laboratório de metrologia dimensional, blocos estes que foram calibrados na divisão de ótica do Inmetro, se pode calibrar blocos padrão de 0,5 a 100 milímetros da classe 1, né? Por exemplo, que é uma classe mais adequada para calibração de paquímetros, né? Então, se pode calibrar paquímetros, por exemplo, até 150 milímetros. Com esses paquímetros calibrados da indústria ou de laboratórios acreditados, podem-se fazer medição de peças, né? Se for um paquímetro de uma indústria, esse paquímetro, né? Pode-se realizar medição de peças na indústria. Então, esse aqui é um exemplo clássico de um diagrama de rastreabilidade na área de metrologia dimensional. Tá bom? E aqui eu coloquei do lado de cá, tem fotos, por exemplo, do laser estabilizado. Esse aqui é um laser estabilizado de referência, o padrão, vamos dizer assim, o padrão primário do Inmetro em comprimento. E a partir dele, toda a disseminação da cadeia de metrologia dimensional, tanto para a divisão de ótica, na calibração de blocos padrão por interferometria ou para o laboratório de metrologia dimensional, parte desse laser. Aqui são blocos, um conjunto de blocos de 0,5 a 100 milímetros de comprimento. E aqui um paquímetro fazendo uma medição na indústria, por exemplo. Bom? Então, espero que tenham entendido. Falamos agora das chamadas fontes de erros e de incertezas na metrologia dimensional. Tá? O resultado de uma medição com a respectiva incerteza associada, ela estabelece o intervalo de valores no qual o valor verdadeiro da grandeza medida vai estar contido. Isso a gente falou lá nas definições, quando falou de resultado de medição. O resultado de medição completo, ele comporta também uma incerteza de medição. Tá? Então, esse resultado com incerteza estabelece um intervalo de valores no qual o valor verdadeiro da grandeza que está sendo medida vai estar contido. A incerteza do resultado de uma medição, ela reflete, a incerteza do resultado de uma medição reflete a falta de conhecimento completo a respeito da grandeza específica submetida à medição ou mensurando. Então, por que que temos a incerteza? Porque a gente não conhece tudo a respeito da grandeza que a gente está medindo. Por isso que nós temos incerteza. Por conta disso, existem os fatores de erros e de incertezas nas medições. Que fatores são esses? Por exemplo, a gente começa falando, por exemplo, das condições ambientais. Se eu não tenho a temperatura adequada, se eu não tenho a pressão adequada no ambiente, a umidade adequada, enfim, isso pode afetar a minha medição. O equipamento de medição. O equipamento de medição também é um gerador de incerteza ou até de erro nas medições. Né? Se ele não estiver calibrado e não se conhece seus erros, não se pode fazer correções. Se ele está instável, né? Se ele está mal montado, mal fixado, uma série de questões envolvendo equipamento que podem gerar erros e incertezas nas medições. A montagem para execução da medição, na metrologia dimensional isso é muito crítico, porque às vezes a gente monta, por exemplo, uma peça a ser medida numa máquina de medir por coordenadas e ela está mal fixada e aí ela pode mexer na hora da execução de uma medição. Ou se a gente coloca uma peça mal posicionada entre as faces de um paquímetro, tá? Tudo isso está ligado à montagem para a execução da medição, que poderia gerar erros ou incertezas nas medições. Softwares e cálculos, né? Se a gente não tiver softwares bem desenvolvidos, cálculos, planilhas bem executadas, verificadas para ver se não contém erros, né? Isso vai certamente gerar erros nos resultados e também incertezas de medição. O próprio metrologista, né? O metrologista pode ser uma fonte de erro, incerteza, um metrologista mal treinado, um metrologista que até num determinado dia não está bem e sua acuidade visual não está das melhores. Enfim, o metrologista é uma fonte de erro, incerteza também. As características do item a medir ou calibrar, quer dizer, a gente falando em metrologia dimensional, que a gente lida com medidas materializadas, com instrumentos, peças, calibradores dos mais diversos tipos, se eles não têm um bom acabamento superficial, se a construção geométrica deles não está bem feita, né? Tudo isso pode gerar, ser fonte de erros e incerteza nas medições. O procedimento de medição também é um fator importante, que pode ser gerador de erros e incertezas, um procedimento mal elaborado, o número de repetições inadequado, ou o número de pontos a calibrar, ou o instrumento utilizado na calibração ou na medição não ser o mais adequado para aquela finalidade. Enfim, procedimento é também uma possível fonte, um possível fator de erro e incerteza. Constantes físicas e fatores de conversão, tá? Se a gente usa, por exemplo, a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em determinadas áreas da metrologia, como pressão, por exemplo, a gente precisa conhecer, além dos 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente precisa conhecer mais casas decimais. Não é o caso aqui, né? O nosso caso não envolve aceleração da gravidade, mas é um exemplo que eu estou citando. Fatores de conversão, também podem ser fontes de erro também e de incertezas. No que se refere às condições ambientais, a temperatura é a principal grandeza de influência na metrologia dimensional. Isso aí, sem dúvida, a temperatura é um fator bastante crítico quando a gente fala em condições ambientais. A temperatura influencia demais, é a grandeza de influência mais crítica. Então, por exemplo, o afastamento da temperatura em relação a 20 graus Celsius, né? As diferenças de temperatura entre o mensurando e o instrumento de medição, ou entre o padrão e o equipamento utilizado na calibração e o item a calibrar. Tudo isso pode se levar a erros e incertezas de medição. Tá? São vários fatores envolvendo temperatura que podem causar prejuízo nas medições. Outras fontes importantes também são a pressão ambiente, a umidade em medições interferométricas. Quando a gente falou ali em medições com laser, né, com lâmpadas de cádmio ou de criptônio, né, assim como, por exemplo, também a vibração mecânica e o ruído elétrico, são fontes de erro importantes que está envolvendo até o que a gente chama de condições do ambiente, condições ambientais. Você tem um ambiente com muita vibração, tudo isso é complicado. O equipamento ou o instrumento de medição também contribui com fontes de erro e incerteza, como, por exemplo, a qualidade das marcas da escala do instrumento, né? A estabilidade, se a gente está medindo aqui com uma trena, com uma régua, as qualidades dos traços dessa trena ou da régua vão causar um efeito na medição, se os traços são muito grosseiros, né? É totalmente diferente de eu usar uma escala, uma régua, com os traços graduados fininhos ou uma trena de boa qualidade, né? A estabilidade também do equipamento, o princípio físico de construção dele, a gente vai ver isso aí quando a gente falar do paquímetro e do micrômetro, né? Que o micrômetro atende ao chamado princípio de Abbe, que a gente vai ver quando falar de micrômetro, já o paquímetro não atende a esse princípio por conta de serem de construções diferentes, paquímetro e micrômetro não têm a mesma tipo de construção. Os erros da escala, incerteza na calibração do instrumento, obviamente, por isso que a gente necessita calibrar os instrumentos de medição. A resolução da escala analógica ou da escala digital, né? E a gente vai ver isso quando a gente falar, quando trabalharmos a incerteza na calibração de paquímetros, micrômetros, relógios comparadores, a gente vai ver a importância da resolução da escala analógica ou digital. Amplificação elétrica ou mecânica, a esterese, isso aqui é muito crítico, por exemplo, em relógios comparadores que têm um movimento de avanço e de retorno. E o comportamento pode modificar na ida e na volta, quando você avança no sentido horário da escala e quando retorna no sentido anti-horário, a gente pode obter erros diferentes no mesmo ponto da escala. A gente vai ver isso também. Imperfeições geométricas de padrões ou de peças a serem medidas, né? O sistema de apalpação de uma máquina, por exemplo, o paralaxe na hora de executar a medição, se a gente não está na posição correta para fazer a leitura na escala de instrumento, a gente comete o erro de paralaxe. E aqui, por exemplo, paralaxe, a gente tem um exemplo aqui bem clássico, né? A gente tem aqui um instrumento de medição, é só para a gente exemplificar. Ele tem aqui, como auxílio, para a gente evitar o paralaxe, ele tem um espelho aqui, tá vendo? Essa faixa cinza, ela é espelhada. Então, o que acontece? Eu estou lendo nesta posição aqui que a fotografia foi feita. Quanto é que a gente está lendo? A gente está lendo 76, não é isso? A gente está lendo aqui, ó, 76. 71, 72, 73, 74, 75, 76. Entretanto, se a gente for para cima do traço, eliminando essa sombra aqui, ó, esse espelhamento do traço, Só olhar e ver que tem, e a gente vendo que tem um espelhamento, significa que a gente já tem um paralaxe. Então, a gente tem que ir para cima do traço, eliminar o espelhamento. A gente vai ler, então, 78, próximo de 78, que é mais ou menos onde o espelhamento está indicando. Tá? Então, deu para entender bem o que é erro de paralaxe? Isso aí é erro de paralaxe. Tá ok? Claro para todos? O Elton está na área também, né? Isso aí. Bom, sim, seguindo. A montagem para execução da medição, também eu já tinha comentado, né? Eu estou repetindo o que eu falei, né? Falei do erro princípio de Abbe, né? Que a montagem na execução da medição pode contribuir para a incerteza. Tem também o erro cosseno, que a gente vai ver, né? Quando a gente posiciona, por exemplo, uma peça comprida entre as faces do paquímetro e ele não está totalmente perpendicular, essa peça não está totalmente perpendicular às faces de medição. Aí você causa o erro cosseno. Tá? Enfim. A questão dos softwares e cálculos podem afetar resultados em função dos erros de algoritmos, arredondamento, filtragem, interpolação ou extrapolação na escala, o tratamento de valores atípicos. Tá? Então, softwares e cálculos também podem afetar resultados. Já a contribuição por parte do metrologista vai depender da sua experiência, do seu treinamento, habilidade na execução das medições, já falei mais ou menos. Né? Com relação ao item a medir, as características do item a medir, se for uma peça, por exemplo, ou um padrão a ser calibrado, as fontes de incerteza poderão afetar medições, como, por exemplo, devido à rugosidade superficial, os desvios de forma de peças, por exemplo, algo que deveria ser perfeitamente circular e não é, é meio ovalizado. Tá? Então, cada posição que eu medir, eu vou encontrar um valor diferente, porque ela não é perfeitamente circular, ela é ovalizada, enfim. É isso. Tá? A questão da limpeza também é fundamental, uma limpeza bem feita. Né? Tem a questão do coeficiente de expansão térmica do material, do padrão ou da peça a ser medida, coeficiente de expansão térmico linear, o módulo de elasticidade. Tá? Enfim. E aqui eu já citei a respeito do procedimento, número de medições, duração das medições, alinhamento, a escolha do padrão de referência ou equipamento, a estratégia de medição, o número de pontos a calibrar. Isso também pode ser, deve estar muito bem descrito e constar de um procedimento de medição para que esse procedimento não seja falho, não venha a ser um mau procedimento de medição ou de calibração que vá causar erros ou incertezas nos resultados. Enfim, era esse preâmbulo que eu queria fazer e que vocês têm esse material aí, né, que eu passei para vocês na apostila, tá? Isso vocês têm aí no PowerPoint, esse conteúdo todo que eu dei até agora, vocês têm para depois vocês darem uma olhada com calma, com detalhe. Tá bom? E a gente agora aqui vai falar de questões bem básicas. Eu estou abordando instrumentos de medição de uso mais comum, são instrumentos mais simplórios, né? Não estou entrando no mérito aqui de equipamentos de grande porte. A gente vai tratar aqui do aprendizado de leitura em instrumentos de medição, como trenas, paquímetros, micrômetros, relógios comparadores, em polegadas, em milímetros. Tá? E depois, então, o cálculo de incertezas na calibração desses instrumentos. Mas não adianta falar de cálculo de incerteza na calibração desses instrumentos ou falar do procedimento de calibração deles sem antes a gente falar, a gente tem que saber fazer a leitura nesses instrumentos. Para você, alguns de vocês, não sei se isso já é domínio completo, se não é nenhum domínio, se vocês nunca viram. Então, a gente vai tentar fazer com que vocês vejam isso e assimilem esse conhecimento aqui. Tá? Então, aqui a gente tem uma trena, tem duas trenas aqui no caso, de diferentes fabricantes. Tá? Trena, todo mundo deve conhecer, o que já deve ter usado alguma trena para fazer uma medição, até em sua própria residência, para medir uma janela, para mandar fazer uma cortina, enfim, para medir o comprimento de uma sala, de um quarto, enfim. Essas são trenas convencionais. Essa aqui é totalmente milimetrada, essa aqui, além de milimetrada, ela é também em polegadas. Tá? Aqui são réguas, né? Uma régua, são réguas graduadas, né? Também de diferentes fabricantes. E aqui a gente já tem uma régua milimetrada, que eu acho que não deve ser problema nenhum. Eu gostaria que vocês, por exemplo, arriscassem a fazer a leitura nessa peça aí, medir o diâmetro dessa peça. Ok? Qual seria o diâmetro dessa peça? Estou tentando abrir o chat aqui. Chat está aqui. Deixa eu ver. Se vocês quiserem falar aí quanto vocês acharam de valor na medição dessa peça. Estão arriscando aí, né? 5,15. A gente aqui, ó, a gente procura ler em milímetros, tá? Então, quem está colocando aí o valor em centímetro, a gente sempre opta em usar milímetros, tá? É só correr a vírgula para frente, né? Então, a gente leria nessa peça 51,5 milímetros, tá? Ou 5,15 centímetros, não está errado, tá? Mas seria 51,5 milímetros, optando por fazer a leitura em milímetros, tá? Vamos levar isso como praxe. E essa daí, essa medição de diâmetro, quanto seria? Seria uma medida diferencial, né? Você pode pegar, por exemplo, a distância do topo da régua, que é o zero, até aqui, né? Daqui até aqui, e depois subtrair desse pedaço aqui. Se não quiser ler aqui no meio, você pode subtrair esse trecho maior desse trecho menor, você vai obter o diâmetro da peça, sem maiores complicações. E aí, ninguém arrisca? Isso, o Alessandro acertou, exatamente, porque a gente tem aqui, ó, a gente tem 72,5 menos 21,0, a gente tem os 51,5. É a mesma peça que a gente mediu antes, só que com a régua posicionada não no zero. A gente não partiu do zero, a gente partiu de um ponto qualquer da escala e a gente subtraiu essa distância de 72,5 menos 21. Deu 51,5. Tá claro? Creio que sim, né? Sem maiores dificuldades. Bom, aqui é uma régua em polegada fracionária, tá? É uma régua em polegada fracionária em que a gente tem aqui um quarto da polegada, aqui é um meio da polegada, a distância desse traço preto até esse outro aqui equivale a uma polegada. Então, aqui a gente tem meia polegada, aqui tem um quarto de polegada Aqui a gente tem 1,32 da polegada, aqui nesse traço, e aqui embaixo, esse traço aqui, ó, ou esse aqui, é 1,16 da polegada. Tá? A gente vai ver que não é nada complicado fazer leitura em polegada. Tá? A gente vai fazer... Ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, essa aqui é uma régua em polegada fracionária. Tá? Então, uma polegada tem 25,4 milímetros. Só para que vocês relembrem, né, que uma polegada tem 25,4 milímetros. A gente vai falar aqui de um termo importante, valor de uma divisão. O valor de uma divisão aqui, ó, por exemplo, o valor de uma divisão aqui, o valor de uma divisão aqui foi quanto? Um milímetro, não é isso? O valor de uma divisão nessa régua milimetrada, o valor de uma divisão é um milímetro. Nessa aqui, o valor de uma divisão é 1,16 avos da polegada. Porque, ó, eu tenho uma polegada até aqui, uma polegada. Ela está dividida em 16 partes. Então, cada parte, cada divisão vale 1,16 avos. Tranquilo? Então, vamos fazer a leitura. Vamos fazer a leitura nessa peça. Tá? A gente aqui, ó, está na metade de uma divisão. Então, a metade de uma divisão é 1,32 avos. Certo? Uma divisão não é 1,16? Então, a gente aqui tem 1,32. Então, qual seria a leitura nessa peça? Já até coloquei aí, ó, apertei aí antes do tempo, mas tá bom. O importante é o seguinte. É, a gente tem aqui, ó, duas polegadas. Isso aí é fato consumado. Não é isso? Temos duas polegadas e mais a metade de 1,16. Tá? Então, a metade de 1,16 é 1,32. Então, nós temos duas polegadas e 1,32. Tá? É isso. E aqui? É o mesmo raciocínio que a gente fez naquela leitura da régua em milímetros, tá? É o mesmo raciocínio. Você vai pegar um pedaço maior e subtrair do menor. Vai pegar esse trecho daqui até o zero e depois daqui até o zero. É o mesmo raciocínio daquela régua em milímetros. Tá? Ó, quanto é que a gente tem no primeiro trecho? Primeiro trecho, que vai desde a borda, desde o zero, até aqui, ó, a gente já tem duas polegadas e quantos 16 avos? Ó, a gente passou do 15º 16 avos, a gente chegou até o 15. Então, nós temos duas polegadas mais 15, 16, mais 1,32. Ó, duas polegadas, mais 15, 16 avos, mais 1,32. E aqui nós temos... Não, vamos primeiro trabalhar esse trecho. Né? Então, o primeiro trecho, ó, duas polegadas, mais 15, 16 avos, mais 1,32. Está aqui, ó, duas polegadas, mais 15, 16 avos, mais 1,32. Igualando os denominadores, 15, 16 avos vira 30, 32 avos, para poder somar com 1,32. Então, o comprimento daqui do zero até essa posição do diâmetro dá 2 polegadas, 31, 32 avos da polegada. E aí a gente vai subtrair o primeiro trecho. O primeiro trecho vai ser 15, 16 avos. Olha aqui, ó. 15, 16 avos. Então, 2 polegadas, que é o primeiro trecho, 2 polegadas, 31, 32 avos, menos 15, 16 avos, que é 30, 32. Então, a gente tem 2 polegadas e 1,32, que é a mesma medida anterior. É a mesma peça. Tá bom? Acho que está tranquilo, né? As respostas vocês não têm aí, porque, obviamente, eu preferi deixar vocês pensarem um pouquinho. Mas eu vou passar depois para vocês todo o PowerPoint completo, com todos os exercícios feitos, tá? Com todas as respostas. Vocês não têm aí, tá bom? Mas vocês vão receber. Espero que tenha ficado claro. Se alguém tem dúvida, por favor, é só falar. Ninguém se manifestou no chat, então vamos seguindo. Vamos lá. Agora, aqui, a gente tem... às 8h30, são 8h11, 8h30 a gente dá uma paradinha de 10 minutos para beber uma água, tá? Então, daqui a... quando for 8h30, a gente dá um break de 10 minutos. Olha só, a gente tem agora aqui uma régua em polegada decimal. Aquela anterior foi uma régua em polegada fracionária. A gente agora está com uma régua em polegada decimal. Tá? Então, essa régua em polegada decimal, ela tem uma polegada aqui, ó, dividida em 10 partes. Certo? É uma polegada dividida em 10 partes. Então, uma polegada dividida em 10 partes, o valor de uma divisão vai ser 1/10, óbvio, da polegada. Vai ser 0,1 da polegada. Tá bom? Então, qual o comprimento dessa peça? É mais fácil do que roubar pirulito da mão de criança. Essa aí está muito fácil. Polegada decimal é mais simples até do que a polegada fracionária. Gente, olha só. A gente tem aqui, ó, saindo do zero, chegando aqui. A gente tem uma polegada, cada divisão aqui, ó. Aqui é, nós temos 1/10, uma polegada em 1/10, 1,1, 1,2, 1,3, 1,7. 1,7 e metade entre o 7 e o 8. 1,75. 1,75 polegadas. Tá claro, Alessandro? Eu não sei se esse 59 aí foi tua resposta para esse exercício, mas está equivocada. Você deve ter entendido agora. Tem algum problema? Ok. Então, beleza, 1,75 polegada. Agora, exercício parecido, né? Mesma coisa, aquele exercício. Qual seria o diâmetro dessa peça? Qual seria o diâmetro dessa peça? É só fazer uma conta de subtrair, não é isso? Nada demais. É, o Alessandro respondeu dois, né? Aqui eu estou sendo muito preciosista, porque essa aí é a mania do metrologista mesmo, né? Da gente ser preciosista quando a gente vê que, por exemplo, aqui, ó, está bem em cima do traço. Aqui está passando um pouco do traço. Então, a gente poderia estimar dentro do intervalo dentro do valor de uma divisão, que é 0,1. Né? Cada intervalo aqui vale 0,1. Se eu fizer a estimativa dentro desse intervalo, digamos que eu dividisse a olho esse intervalo em 10 partes, eu teria aqui duas partes e oito até aqui. Oito partes daqui para cá e duas partes até o traço. É um preciosismo, tá? Mas isso é mania metrológica mesmo. Então, seria 3,42, olha só, 3 polegadas e 4 décimos, 3, eu não diria que seria 3,40, como o Alessandro pensou, eu diria que seria 3,42. Tá? Passou um pouquinho do 40, passou, digamos, 2 centésimos do zero, né, do quarto décimo. Então, seria 3,42 menos 1,4, ou 1,40, que dá 2,02, tá? Mas não vou dizer que esteja errado, 2, tá? É só questão de que não está exatamente sobre o traço, está passando. Então, a gente faz uma estimativa. Isso tem a ver com a resolução, que a gente vai falar mais adiante. Ao passo em que eu divido uma divisão que vale 0,1 polegada em 10 partes, eu estou tendo uma resolução de 0,01 polegadas, porque eu dividi o valor de uma divisão em 10 partes, ou até em 5 partes. Se eu dividisse em 5 partes, eu também ia ler a mesma coisa, porque em 5 partes eu ia ler de 2 em 2 décimos. Eu ia ler 2,02. Então, o valor de uma divisão dividido por uma estimativa de x partes, a gente tem a resolução. Agora, aqui, a gente já tem uma régua milimetrada embaixo, mas em cima ela é em polegada fracionária. Em polegada fracionária. Sendo que agora o valor de uma divisão não é 1/16 da polegada, é 1/8, porque essa uma polegada está dividida em 8 partes. Então, cada parte vale 1/8, e não mais 1/16, porque não está dividida em 16 partes, e sim em 8. Tá bom? Agora, é claro que se eu pego esse valor de uma divisão, que é 1/8, e eu faço estimativa em 4 partes, eu divido esse intervalo em 4 partes, eu tenho uma resolução de 1,32. É o que vai acontecer aqui, ó, tá vendo? A leitura que eu faria nesta régua seria a seguinte: 2 polegadas mais 1/8, tá? 2 polegadas. Mais 1/8, que está aqui onde está a seta, e mais 3,32, porque eu estou dividindo esse intervalo em 4 partes. Então, tem uma, duas, três, e aqui o quarto, a quarta parte. Então, eu considero que aqui eu tenho 3,32. Se eu tivesse 4,32, que seria a distância de um traço ao outro, eu teria 1/8. Tá? Então, seria isso aqui, ó, 2 polegadas mais 1/8, tá aqui, ó, 1/8, mais 3,32, que seria esse trechinho, ó, que vai daqui até aqui, porque eu dividi 1/8 em 4 partes. Uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho um trechinho de 3,32 aqui em azul. Igualando os denominadores, do 1 oitavo com 3,32, eu vou ter 4,32 mais 3,32, eu vou ter 7,32. Então, 2 polegadas e 7,32 avos da polegada. Essa seria a leitura da escala em polegadas. Já a escala em milímetro está muito fácil, né? A gente tem 56,2, 56,3, né? Estimando aqui, acho que 56,2, 56,3 é o que a gente pode estimar, o que está passando aqui do 56, alguma coisa. É pura estimativa. Eu posso ler 56,3, vocês podem estar lendo 56,2, tá? Basicamente é isso aí, é estimativa, tá? 56,3 foi a minha estimativa, a minha leitura, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó, antes de passar para a próxima figura. Vamos dar um intervalo agora, são 8h21. A gente volta daqui a 10 minutos, tá bom? A gente volta daqui a 10 minutos. Olá pessoal, estou de volta. Todos aí já? Beleza. Gente, eu gostaria de saber se está tudo ok até aqui, tá? Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que não ficou clara. Eu gostaria que vocês, por favor, falassem. Não quero que fiquem acumulando dúvidas ou, entendeu? O desconhecimento. Se vocês tiverem algum problema, podem falar, podem Eu, de vez em quando, estou abrindo o chat para dar uma olhada, tá? Senão, vocês podem abrir o microfone também, falar, interromper a hora que tiver que interromper, sem problema nenhum. Comigo não tem esse problema, não, tá? Então, eu espero que até então as coisas estejam tranquilas, tá? Então, vamos seguir. Então, ficou claro isso aqui, né? Por que que é importante fazer estimativa? Porque se eu não faço estimativa aqui, ó, dependendo da situação, se eu estou fazendo uma medição grosseira, né, se não é uma medição muito... Por exemplo, se eu estou medindo uma peça grosseira, que não tem tolerância, tá, eu poderia dizer, não, eu quero uma dimensão aproximada. Então, eu poderia chegar e ler, tem 2 polegadas e 2/8. 1/8 mais 2. Eu poderia arredondar e dizer, 2 polegadas e 2/8. O que significa que eu teria, né, seria a mesma coisa do que dizer, eu tenho 2 polegadas e 2/8 daria 4 32 8 32, seria o mesmo que 2/8. Aqui a gente tem 7 32, porque a gente está antes, né? A gente tem um 32 a menos, porque a gente dividiu esse intervalo de 1/8, né, em 4 partes. Então, se eu arredondo, eu já estou introduzindo um erro de 1/32 na minha medição, né? E é uma introdução de um erro consciente, porque eu sei que não tem exatamente 2 polegadas e 2/8, que na verdade eu tenho 2 polegadas e aproximadamente 7/32. Essa seria o valor mais próximo do verdadeiro, o valor mais correto do que eu ler 2 polegadas e 2/8. Tá? Então, é isso. Agora a gente vai falar de paquímetros. Tá? Paquímetro é um instrumento bastante comum na metrologia dimensional. Tá? Ele serve para medição de peças diversas, começa aqui, que está sendo medido de âmbito externo. Ele também pode executar medições internas. E aqui são diferentes tipos de paquímetros que se encontram aí no mercado, tá? De diferentes fabricantes. Aqui, no caso, e a norma de referência, a norma DIN 862. Aqui é um paquímetro digital. Esse aqui são paquímetros analógicos, né? Para medição externa e interna. Esse aqui é só para medição externa. Esse aqui para medição interna e externa. Esse também é medição interna e externa. Esse também. Isso aqui é um paquímetro de profundidade. Tem a escala idêntica, só que ele mede profundidade. Tá? É um paquímetro específico para medição de profundidade. Esse aqui é um digital. Tá? Então, existe aqui, por exemplo, um paquímetro universal, analógico, tá? Fazendo a medição da peça. Aqui, ele fazendo a medição externa. Aqui, fazendo uma medição interna. Tá? Ele também tem escala. Esse aqui tem só uma escala em milímetros. E esse aqui tem escala em milímetros embaixo e polegadas em cima. Tá? Então, tem diferentes tipos de paquímetro com diferentes tipos de escala, diferentes fabricantes. Esse aqui é um paquímetro universal digital. Esse tem o conforto da gente não precisar fazer leitura na escala graduada. Esse aqui todo mundo lê a mesma coisa sem a maior dificuldade, né? Sem dificuldade zero. Está fazendo uma medição externa aqui nessa peça. Paquímetro digital. Esse aqui é um paquímetro universal analógico. Dos mais convencionais. Esse é universal mesmo. E aí, o que ele pode executar? Ele pode executar medição externa, usando esses faces de medição aqui, essas duas aqui, ou então medição interna. Ele pode também medir ressalto e pode medir profundidade. Tá? Então, a gente tem aqui esse exemplo demonstrando como é que é. Aqui é o paquímetro universal medindo, fazendo uma medição interna. Aqui fazendo uma medição externa. Aqui fazendo uma medição de profundidade. E aqui fazendo a medição de um ressalto, em que ele usa essa superfície aqui para encostar num ponto e aqui a outra, e aí ele faz a leitura desse ressalto. Tá? Agora, existem tarefas pouco convencionais que podem ser realizadas com paquímetro. Essa aqui é na área estética, né? Na área estética, esse paquímetro aqui deve ser até de plástico. que é muito comum aí para quem faz sobrancelha, né? Então, é comum para ver a simetria, né? De levar a dimensão de um lado para o outro da face, se usa um paquímetro. É muito mais prático. Com a régua não daria, porque a régua é reta. E aqui tem curvatura da sobrancelha, né? Da testa. Então, o paquímetro seria o mais indicado. O micrômetro também não serviria. E, obviamente, nesse perdão, nesse caso, a calibração seria desnecessária, obviamente, né? É uma medição grosseira, tá? O valor de uma divisão da escala fixa dividido pelo número de divisões da escala móvel, e o nome da escala móvel é nônio. Essa escala móvel aqui, esse paquímetro, essa escala se desliza nessa régua que está aqui. Essa escala, ela se desloca em cima da régua. Por isso que ele abre ou fecha aqui entre as faces de medição. Então, nós temos a escala móvel, que é o nônio. Então, o valor de uma divisão aqui, ó, da escala fixa, em milímetro, dividido pelo número de divisões do nônio, vai dar a resolução desse paquímetro. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 20 divisões na escala móvel. 20 divisões no nônio. E eu tenho 1 milímetro. 1 milímetro dividido por 20 vai dar 5 centésimos de milímetro. Aqui em cima, em polegadas, nós temos uma polegada dividida em 16 partes. Então, cada valor de uma divisão vale 1/16 da polegada, como foi no caso daquela régua, né? Então, é como se fosse uma régua isso aqui, uma escala de uma régua. Então, nós temos aqui 1/16 e nós temos 8 divisões do nônio. 1/16 dividido por 8 divisões vai dar 1/128 da polegada. Tá ok? 1/16 dividido por 8 divisões do nônio vai dar 1/128 da polegada, é a resolução desse paquímetro em polegadas. E a escala inferior vai ser 1 milímetro dividido por 20, que vai dar 5 centésimos de milímetro. Então, vamos praticar isso já com esse paquímetro, né? A gente tem aí a gente vai ver quantas divisões foram percorridas pelo zero. A gente se baseia no zero do nônio. Então, o zero passou por 9 divisões e está exatamente em cima do 10 milímetros. Esse 1 aqui é 1 centímetro, que equivale a 10 milímetros. Então, essa leitura aqui é exatamente 10,00. E eu tenho aqui um paquímetro de valor de uma divisão 1 milímetro dividido em 20 partes, em 20 divisões do nônio, que dá 5 centésimos. Só que ele está exatamente, o zero está exatamente sobre o traço de 10 milímetros, então eu tenho uma medida exata de 10 milímetros, 10,00. Agora, eu deixo com vocês, quanto é que vocês leriam nesse paquímetro? Eu estou dizendo aqui, ó, que o zero passou desse traço e está coincidindo neste aqui. Então, como é que seria a leitura para vocês? Cada tracinho aqui vai valer 5 centésimos. O Silas disse que é 36,65. Então vamos lá, ó. A gente passou do 36 milímetros, tá? O zero passou do 36 milímetros. E qual é o traço coincidente? O traço coincidente é o de 0,65. 0,65, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,65. 0,65 mais 36. 36 mais 0,65 dá... Ok? 36,65. Correto? Fácil, né? A gente percorreu o zero, passou do 36. Então, a gente já tem 36 milímetros. E a gente vai ver qual é o traço que coincide no nono. Eu estou dizendo que é este traço. Este traço é o de 65, porque está entre o 0,6 e o 0,7. Entre 0,6 e o 0,7, nós temos o 0,65. E agora? Ingrid, Alessandro, poderiam arriscar aí? Concordam com Silas, Ingrid? Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Olha, a gente tem aqui... 77 já foram percorridos, o zero passou de 77 traços. 77 traços, 77 milímetros. E a coincidência está no 0,25, né? 0,25. Então, nós temos 77,25. 77,25 milímetros. É isso. Fácil, né? Agora, a gente já tem um paquímetro que, para a gente ver a estimativa dos traços, já é mais complicado. A gente vê qual é o traço coincidente num paquímetro de resolução de 0,002 milímetro, é mais complicado, porque o nônio tem 50 divisões. Então, um paquímetro com o nônio com 50 divisões... Às vezes é difícil a gente identificar qual é o que está mais coincidente. Tá? E essa tarefa é nossa, da gente ver qual é. Aqui eu estou facilitando a vida, porque eu estou dizendo, ah, é esse aqui. Tá? Mas poderia não ser. A gente aqui está dizendo, ah, a leitura vai ser nesse aqui. Então, a gente tem o valor de uma divisão aqui da escala fixa, que é 1 milímetro, dividido por 50 divisões do nônio, tá? Então, nós temos uma resolução de 0,002 do milímetro. Está escrito aqui, está gravado nele. E esse aqui não tem escala em polegada, é só em milímetro. Então, é isso. A gente chegou no, passou do sexto traço, então, nós já temos 6 milímetros, 6 milímetros, e a coincidência está aqui no 0,6. Não, perdão, é no 0,6. É isso aí. Então, a leitura é 6, né? Já passamos dos 6 milímetros, mais 6 décimos. 6,60 milímetros. E agora... Nesse aqui, que também é um de resolução 0,002. Mais alguém arrisca além do Silas? Vamos lá, vamos lá. Não tem problema. Vamos com calma. Não precisa ter pressa. É, seria difícil ler 38,83, né, Silas? Mas tudo bem. A tendência é ler, obviamente, valores pares, né? É, fazer leituras pares, porque a gente tem de 2 em 2 centésimos no milímetro. Tá? Então, é 38,86. É, a não ser que eu estivesse numa dúvida entre o 8,6 e o 8,8 e eu falasse, não, é 8,7. Entendeu? Caso eu tivesse na dúvida entre duas divisões, falava, não, eu tenho certeza que não é nenhuma nem outra. Está no meio das duas. Aí daria para ler um valor, daria para fazer uma leitura ímpar, né? Mas isso é muito preciosismo, né? Principalmente no paquímetro com 50 divisões. Então, a gente concorda com a leitura de 38,86. Ok? 38,86, 38 milímetros já foram percorridos pelo zero, não chegou ao 39, passou do 38, está quase chegando no 39, por isso que a leitura, a coincidência, está aqui no final, que já é perto dos últimos traços. Então, dá 38,82,84,86. 38,86. E nesse aqui? Mais esse. Para fixar. Gente, a gente não passou muito do 19. A gente está longe de chegar entre o 19 e o 20. Né? A gente está bem próximo do 19. Então, eu não arriscaria dizer que é 19,52. A gente está bem coladinho ali no 19. Então, é um pouquinho a mais do que 19. Tá? Então, a gente tem o 19, passou do 19, aqui é um décimo, é 0,1, e nós chegamos no 0,12. Ok? Esse traço de 1 que está aqui, esse 1, tá? É do traço maior. Então, a leitura não é 19,10, porque o 10 é esse traçozinho maior. Ok? Não é pegadinha, não. Você vê que está deslocado. O zero não está no zero. Entendeu? Tem um deslocamentozinho aí. Seria leitura 19,12. Tá ok, gente? Ó, 2, 4, 6, 8, 10. 10 é esse aqui. 12 é o que está marcado. Certo, gente? Isso aí, né? Concordam, né? Esse traço que está em vermelho, que está marcado em vermelho, não é o 0,1, é o 0,12. O 0,1 é o anterior, mais comprido. E agora esse aí, gente. Esse aí é em polegadas. É aquele cujo valor de uma divisão da escala fixa é 1/16 da polegada. Aqui cada traço vale 1/16 e ele está dividido em 8 partes. Se está dividido em 8 partes, cada divisão do nônio vale 1/128. Cada divisão do nônio equivale a 1/128 da polegada. Então, qual é a leitura aí? Percebendo que o zero já passou deste traço aqui, ó. Sempre focado nisso. O zero passou deste traço. Então, eu já tenho que ler quanto tem daqui a aqui. E depois faz o complemento na escala superior, como sempre.
Polegada é difícil demais. Nossa, tem que comentar na
cabeça. Quem tá falando?
É o Silas.
Não, Silas, calma aí, calma aí. Vamos tirar esse trauma aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, não é difícil demais, não. Vamos lá. Vamos por partes. Tem que fazer por partes mesmo a leitura. Ó, a gente já tem uma polegada. E a gente tem 3/16. Certo? Ó, a gente tem uma polegada.
Certo.
Aquela já não tem 3/16?
Sim.
Então, uma polegada. Vai montando a soma, cara. Ó, não fica fazendo de cabeça, não. Ó, uma polegada.
Depois você escreve no chat como que a gente escreveria isso também.
Não, é dessa forma que está sendo apresentada aí. Olha só, uma polegada, 3/16, mais 4/128. Olha só. Espera aí. É que quando eu vou para o chat e volto, eu não consigo ter que dar... Ah, agora, olha só. Como é que a gente escreveria? Uma polegada, 7/32. É isso aqui, ó. Vamos lá, mas assim você monta da seguinte maneira. Olha só, uma polegada. Tem gente que já lê direto, cara. Mas isso é com a prática. Mas quem não tem a prática, faz esse beabá aqui, ó. Olha só, uma polegada mais 3/16, concorda?
Sim.
Certo?
Eu até escrevi no chat aí, mas não foi a
resposta. É que eu não estou olhando, senão eu olho o chat, eu olho aqui. Então, vamos lá. Eu olhei lá e vi que você estava montando a equação. Acho que você botou isso aí. Uma polegada, 3/16 e mais 4/128. Só que você tem que igualar os denominadores para poder somar frações, certo? Isso aí a gente aprendeu lá na tia Maria. Olha só, 3/16 mais 4/128. Eu posso simplificar esses 4/128. Tá? Eu dividiria isso por 4, vai dar 1 aqui, 1/32. Se eu divido isso aqui por 4, eu chego a 1/32. Certo? Ó, se eu divido essa fração por 4, eu tenho 1/32, porque eu vou dividir o 4 por 4 e vou dividir o 128 por 4. Então, eu chegaria a 1/32 mais 3/16. 3/16 é 6/32, mais 1/32 dá 7/32. Ou fazendo do jeito que eu fiz aqui também está certo. Tá? Eu mantenho aqui os 4/128 e eu transformo o 3/16, esse denominador do 3/16, esse 16 tem que virar 128 para eu poder somar. Eu só somo quando os denominadores são iguais. Isso aí na soma de fração é obrigatório. Eu não posso somar essa fração com essa... com denominadores diferentes. Isso aí é uma regra da matemática da soma de frações, tá legal? Então, ó, 3 16, eu tenho que fazer que esse 16 se transforme em 128. Quanto é que eu tenho que multiplicar ele? Eu tenho que multiplicar ele por 8. 16 por 8 dá 128. 3 por 8 dá 24.
Então, eu posso escolher, né?
Claro. Claro, que só que depois...
O denominador para igualar.
Isso, só que depois, aí você somou, olha lá, uma polegada mais 28, 128. Não é uma forma bonita de se apresentar. Aí você simplifica até onde der. Simplifica isso aqui, simplifica essa fração. Aí ela cai para 7,32, porque você dividiu por 4. 4 vezes 7, ó, 4 vezes 7, 28. 4 vezes 32... 128. Entendeu? Então, a forma correta de apresentar é isso aqui, ó. Uma polegada e 7,32 avos da polegada. Tá, eu vou passar isso para vocês, a resposta. De repente, amanhã eu já mando isso para o pessoal passar para vocês, tá? Então, deu para entender, Silas, e os demais? Ficou claro agora? Tá... A questão é que você está enrolado, você está enrolado com a soma de fração. Exatamente. Aí já é um problema da matemática, entendeu? Mas você entende aqui que aqui foi uma polegada, mais 3 16 avos, mais 4 128, você não concorda?
Sim.
Então, essa soma aqui, ó, inicial, é o principal. O resto é matemáticazinha. É somar a fração, somar as duas frações, mas não pode somar 16 com 128. Estaria totalmente errado. Eu somar 4 com 3, 7, 16 mais 128 estaria errado. Eu tenho que igualar os denominadores. Para subtrair ou somar frações, os denominadores têm que ser iguais. Então, é o que eu te falei. Eu podia simplificar esta aqui, né? Mas aí eu tinha que botar, eu ia transformar essa aqui em 1,32. E essa aqui eu ia ter que multiplicar por 2 para ele ficar 32 no denominador. Aí ia ficar 6,32 mais 1,32, 7,32. Eu fiz de outro jeito. Oi?
De toda forma que você fizesse aí, ia chegar no mesmo.
Claro, claro, óbvio. Vai chegar em uma polegada 7,32, desde que faça a matemática correta de um jeito ou de outro, você vai chegar sempre ao mesmo resultado. Tá, tá legal?
Entendi.
Então, beleza. Mas é isso aí, cara. Quando tiver em dúvida, qualquer um de vocês aí, nós estamos com um grupo pequeno, isso por um lado é bom, porque a gente pode fazer um negócio mais intimista, parou, tira dúvida, não carrega dúvida, não. Eu estou aqui disponível para esclarecer dúvida. Eu não gosto de seguir adiante quando vocês ficam com dúvida, mas eu também não posso adivinhar se estão com dúvida ou não. Tem que falar. Tá bom? Então aí, uma polegada, 7,32. Vamos lá, vamos fazer esse aí. Mais um. É o mesmo paquímetro, Essa daí vai ser uma leitura bem mais fácil. Sabe por quê? Porque não vai... É, até tem que simplificar... não tem como simplificar. Essa daí não dá para simplificar. Estou esperando vocês lerem aí e falarem, tá? É isso aí, Silas. É isso aí. 12,328. Exatamente. Tá? Olha só, você tem duas polegadas e 3,128 avos. Acabou. Não tem como simplificar, porque isso aqui, o 3 é ímpar e o 128 não é divisível por 3. Né? Se fosse 126, daria, né? Se fosse 126, mas não dá, mas não tem fração 126. Então, é 3,128 avos. Não tem como simplificar. Tá bom? Então, essa daí é mais fácil, essa leitura aí foi mais fácil. Agora, esse aqui já é um outro paquímetro, é um paquímetro em polegadas, sendo que ele tem a escala decimal, não é escala fracionária, não é escala fracionária, é escala decimal. O valor de uma divisão aqui, ó, você tem do zero até o 1, uma polegada. Do zero até o 1, a gente tem uma polegada. Cada divisão aqui, ó, maior, é um décimo. Um décimo, 0,1, 0,2, e assim sucessivamente até 0,91. E o 0,1 está dividido em quatro partes. Olha aqui, ó. O 0,1 da polegada está dividido em quatro partes. 0,1 dividido em quatro partes dá 0,025 da polegada. Olha aqui, ó. O 0,1 dividido em quatro partes vai dar o valor de uma divisão. O valor de uma divisão é de 0,025 polegadas. Uma divisão é 0,025 polegadas. Sendo que este nônio tem quantos traços? Tem 25 traços. E se ele tem 25 traços, ele está dividindo o valor de uma divisão, que é 0,025, em 25 partes. Se ele está dividindo o 0,025, que é o valor de uma divisão, em 25 partes, a gente tem a resolução de um milésimo da polegada. 0,001 da polegada. Então, cada tracinho aqui do nônio, preste atenção, cada traço do nônio vale 0,001 polegadas. Cada traço vale um milésimo da polegada. Tá bom? Então vamos lá fazer a leitura. Olha aqui, ó. O traço do zero passou deste ponto aqui. Então vamos fazer, façam a leitura de quanto já foi percorrido pelo zero na escala fixa. E depois somem com quantos milésimos da polegada nós temos aqui. É questão de botar e somar. Faz uma parte na escala fixa, depois faz a outra na escala móvel. Isso não é em polegada fracionária, é polegada decimal. Eu considero mais fácil. Não tem que simplificar a fração, porque não tem fração. É em polegada decimal, não é fracionária. Então vamos lá, quem arrisca? Sem medo de ser feliz. Ô, Silas, você arrisca aí, Silas? Calma, não. Ó, não tem três, não pode ter a quarta casa, tá? A quarta casa decimal não existe. Porque ele só vai até três casas decimais. Então, vamos lá. Olha só, a gente já percorreu uma polegada. Então, tem 1,1. 1, já percorreu um décimo também, 1,1. Cada divisão aqui vale 25 0,025. Então, ó, a gente tem 1,1 mais 0,025, 0,050, 0,075. Então, a gente já tem aqui, ó, 1,175. 1,175 é o que eu consigo ler na escala fixa. Ó, 1,1 mais 0,025, 0,050, 0,075. Então, eu tenho 1,175 mais 0,013. Que dá 1,188. Tá? É, ninguém chegou lá.
Eu só somei no lugar errado, então.
Não, olha só.
É, mas então, quase deu certo.
Então, olha lá, olha só. 1,1. Vocês entenderam por que tem 0,025 multiplicado por 3? Porque tem 3. Então, porque tem 3 tracinhos aqui depois do 1 décimo, ó. Depois do 1 décimo, eu li 1,1. Pronto, até aqui está morto. 1,1. 1,1. Aí depois do 1,1, veio mais 3 tracinhos. 3 tracinhos, sendo que cada tracinho vale 0,025, então dá 0,075. E tem aqui mais 13 milésimos. 13 milésimos, que são 0,013. Somando tudo isso, dá 1,188 polegadas. Alguém não pescou isso?
Eu somei 13 milésimos.
Não, você somou errado, mas você entendeu.
Entendi.
Porque, na verdade, 13 milésimos é 0,013. 0,013, não é 0,13, é 0,013, né? Não sei qual foi a soma que você fez, mas 13 milésimos é 0,013. Tá ok para todos? Espero que sim, né? Se não, repito, sem problemas. Então foi lá, ó, 1,1, 1,75, 1,1, 1,175, mais 0,013, 1,188. 13 mais 75 dá 88. E 1,1 está aqui. Bem, o que a gente tinha para falar de paquímetros era isso com relação às escalas dos paquímetros. Né? Não tem nenhum mistério se foi sofrido, não é nada além disso, entendeu? É questão de praticar a leitura no instrumento, de pegar exercício e praticar a leitura, porque eu varri todo o escopo de escalas de paquímetros, né? De resolução milesimal, em polegada decimal, a resolução de 1 sobre 128 avos da polegada, da fracionária, 1,16, 1,32, enfim. A gente fez uma varredura completa das escalas, escala em milímetro. Então, não tem mistério. Tá? Eu passo as respostas para vocês reverem os exercícios. Vocês depois podem buscar na internet, praticar outros. Tá? Isso é o de menos. Tá? O importante é que eu acho que vocês já tiveram uma boa base de pegar a leitura, é questão de praticar. Isso aí é claro que se eu fico muito tempo sem pegar um instrumento, eu, na verdade, já não pego um instrumento há muito tempo, porque parei de trabalhar. E também esses instrumentos de uso comum, a gente não trabalhava com isso mais no Inmetro, né? Mas é a questão de... É que nem andar de bicicleta. Fica um tempão sem andar, vai dar uma caidinha, mas vai pegar, entendeu? Então, essa questão de ler os instrumentos, é questão de praticar. Você nem precisa estar com o instrumento na mão. Você pode ter escalas aí na internet, material didático que tem esses exercícios que você pratica que nem a gente praticou aqui. A gente não está em nenhuma aula prática. Numa aula prática, eu ia pegar um instrumento e botar vocês para lerem. Eu acho que ia ser mais difícil, porque o instrumento é bem menor, né? A gente está com a escala bem grande aqui na tela. Fica tudo mais fácil e didático. Mas para aprender tem que ser assim mesmo. Primeiro, ninguém vai te dar um instrumento para ler a primeira vez sem antes fazer uma apresentação teórica, né, de como se fazer a leitura. E a gente entra agora no assunto que é, perdão, que são os micrômetros. Né? Micrômetros também, como paquímetros, existe uma gama muito variada de micrômetros. Tamanhos diversos. Isso aqui é o micrômetro convencional, universal, mais comum que tem. Esse aqui é uma escala que vai de 0 a 25 milímetros. Tá? Esse daqui, essa caixa, é um conjunto de micrômetros que variam de 0,25 até, sei lá, até 200. É um conjunto bastante grande, com dimensões variadas de micrômetros. Aqui são micrômetros para determinadas tarefas específicas, como esse aqui também, esse outro aqui para medição interna. Aqui são micrômetros com hastes intercambiáveis, que você pode fazer várias dimensões de medição com ele. Esse aqui é um micrômetro de profundidade, digital, no caso. Tá? Aqui é um micrômetro de medição interna, em geral, para diâmetros internos. Tá? É um imicro, um instrumento para medições internas. Aqui estão os contatos de medição. Enfim, existe uma gama absurda de micrômetros na praça. Esse aqui é um micrômetro analógico, né, para medição externa. Esse aqui é um micrômetro analógico e digital. Ele tem a parte analógica e tem também a parte digital. Né? Obviamente, fica muito mais confortável fazer a leitura na parte digital. Mas ele tem a parte analógica também. A leitura aqui seria a mesma aqui. Tá? A gente pode até brincar aqui, ó, tá vendo? Olha só, a leitura não é 5,678? A mesma coisa aqui, ó, 5,5, porque ele já passou do 5. Aí tem 15, 16, 17, 18. 5,5 mais 18 dá aproximadamente 5,68. É só um arredondamento, mas eu ainda não estou explicando a escala, não. Isso é só para ver que as medições batem. Deveriam bater, devem bater. Né? Aqui é um micrômetro analógico para medição interna. Tá? Aqui é a medição de um furo, tá? Sendo feito com um micrômetro. Ah, por que um micrômetro e não um paquímetro? Provavelmente, a tolerância para esse diâmetro aqui era muito apertada e talvez o paquímetro não fosse o ideal, não fosse suficiente. Então a gente precisa de um instrumento mais apurado, com uma escala mais apurada, uma resolução melhor, que no caso seria esse micrômetro aqui com três pontas, tá? Esse micrômetro analógico para medição interna. Existe também o micrômetro analógico e digital para medição de profundidade. Tá? Então, aqui é um micrômetro para profundidade. Essa superfície apoia em alguma coisa e a gente mede a profundidade com essa haste aqui. Aqui tem dois tipos de micrômetros analógicos, né? Um com a escala milimetrada e aqui um com a escala em polegadas. Tá? Escala milimetrada, escala em polegadas. Como no paquímetro, tem a escala fixa e tem também a escala móvel. Só que a escala móvel do micrômetro fica num tambor micrométrico, não mais nônio. É uma escala circular. Tá? É uma escala circular, chamado tambor micrométrico. Então, aqui, a gente tem um micrômetro externo e aqui o valor de uma divisão qual é? Ó, cada divisão aqui em cima vale 1 milímetro. Só que aqui embaixo, a gente já está dividindo esse milímetro na metade. Então, o valor de uma divisão da escala fixa é meio milímetro. Meio milímetro, porque eu estou dividindo 1 milímetro em duas partes. Então, o valor de uma divisão é meio milímetro. E eu tenho aqui nesse tambor micrométrico 50 divisões. 50 divisões. Continua aqui, ó, 45, 46, 47, 48 e termina no 50, que coincide com zero, né? Porque dá 360 graus. A quinquagésima divisão bate com zero. Ela não vai estar marcado 50, vai estar marcado zero. Está marcado 45 e logo depois vem o zero, que é a volta completa. Então, vamos fazer a leitura. Ó, a leitura na escala fixa é 7, alguma coisa. 7, alguma coisa. A gente vê que ele não chegou ao 7,5, que seria um traço embaixo. Ainda está para chegar. Então, a gente tem 7, cada divisão aqui vale 1 centésimo. Então, aqui eu já tenho 0, eu tenho 35 divisões, então eu já tenho 0,35, 0,36, 0,37. Está vendo? Então, eu já passei a essa face aqui, ó, do tambor micrométrico. É nela que a gente vai ver a referência, o quanto ela passou da escala em milímetros, da escala fixa. Ela passou 7 milímetros da escala fixa. Então, eu tenho 7, alguma coisa. Ou alguma coisa eu leio no tambor micrométrico. Então, eu tenho 7,37 milímetros. Está aqui. Tá? O 0,37 é lido na escala móvel. Tá bom? Então, vamos fazer a leitura nesse aí. Ainda é um micrômetro externo de resolução 1 centésimo. Quer dizer, meio milímetro da escala fixa dividido em 50 partes. É o mesmo micrômetro. Então, acompanhe a leitura. Ó, a gente tem aqui, ó, 17 milímetros. E eu tenho mais meio milímetro aqui que já passou. Então, eu já tenho 17,5. 17,5 mais 0,37, porque o 32 mais 0,3132. O 32º traço é que está coincidente aqui com essa linha da escala fixa. Então, eu tenho 17,5 mais 0,32, que dá 17,82 milímetros. De acordo? 17,5 mais 0,32 milímetros, que dá 17,82 milímetros. Ainda mais uma. Aqui, a gente ultrapassou o 23º traço e não chegou ao traço de meio, por isso que aqui está zero. Então, o restante da leitura é 23, quanto? A gente já chegou a 23,1? Não. A gente está onde? 23, está no nono traço, no 0,09. Então, a leitura é 23,09. Ok?
Ok, professor.
Beleza. Então, esse agora... É, na verdade, esse é o próximo, não sei. É, não. O que, que eu pulei aqui? Estranho. 23,09 foi esse que a gente acabou de ler, né? Tá, então vamos nesse aqui. Esse aqui é praticamente a mesma coisa, só que a gente tem ainda uma outra escala auxiliar, em que a gente divide o 1 centésimo de milímetro em 10 partes. Aqui, o 1 centésimo de milímetro do nônio, perdão, do nônio não, do tambor micrométrico, 1 centésimo de milímetro. 1 centésimo de milímetro do tambor micrométrico está sendo dividido em 10 partes. Então, com isso, eu chego a uma resolução de um milésimo do milímetro. Eu chego a uma resolução de um micrômetro, um milésimo do milímetro. Então, vamos fazer essa leitura. Ó. Eu tenho 5,5, 6. Cheguei no 6. Está vendo? 5, 6. O traço de 6 está bem encostadinho aqui. Ó. Então, eu já tenho 6 milímetros. Aí, eu vou para o tambor micrométrico. Aí, o tambor micrométrico está quase chegando... já passou do 21, já passou do 0,21. Tá? Estaria vindo 0,22, mas ele já passou do 0,21. Então, eu já tenho aqui 0,21. Aí, a gente vai ver qual é o restante da leitura. Eu já passei 0,21 mais 3 milésimos. Está vendo? É o terceiro traço aqui. 1, 2, 3. 3 milésimos. Cada traço vale 1 milésimo. Então, eu tenho uma leitura de 6,213. Ó, 6,21 aqui, 3 aqui, que é o traço que está coincidindo aqui, tá vendo? Esse aqui não coincide, nem esse, só esse aqui. Tá? Então, vamos ver nesse aqui, ó. Observe, aqui eu já passei dos 5,5 milímetros, ó. Eu não cheguei aos 6. Eu tenho 5,5 milímetros na escala fixa. 5,5. E aí eu tenho mais 0,25, 26, 27, 28. Não chegou ao traço aqui. A gente está aqui, ó. 0,28. Então eu tenho 5,5 mais 0,28 e mais 3 milésimos novamente. É esse traço que coincide. Então, a gente soma tudo isso. 5,5 mais 0,28 centésimos mais 0,03 milésimos, que dá 5,783 milímetros. Perdão, não é milímetro. Ah, não, aqui é milímetro, desculpa. Perdão, é milímetro. Estamos falando em milímetro. Não estou falando em polegada. Estou voando. Não, é milímetros. Estamos falando em milímetros mesmo. Tá? Eu tenho 5,783 milímetros. Tá ok? Então, vamos praticar agora. É o mesmo paquímetro, o mesmo micrômetro milesimal. Vamos fazer essa leitura aí, vamos lá. Vamos por etapa, né? Primeiro pega a escala fixa, depois vê o valor da escala móvel. Aqui a gente não chegou nessa linha, tá vendo? A gente está aqui, ó. A leitura na escala móvel vem até aqui. E aí depois a gente complementa com a leitura aqui, que seriam os milésimos. Vamos lá, gente, ó. Primeiro, a gente tem 20 milímetros percorridos. a gente passou do 20,5. Então, eu já tenho aqui, ó, 20,5 milímetros. 20,5 milímetros. E eu tenho mais aqui, ó, 0,35, 0,36. Já que cada traço vale um centésimo, eu tenho 36 traços, 37 traços. Então, eu já tenho 0,37. Então, eu tenho 20,5 mais 0,37. Então, eu já tenho 20,87. 20,875. O milésimo eu leio aqui. Então, a resposta é 20,875. Ok? Eu acho que o Silas acertou, não é isso? Pelo que eu vi lá no chat. 20,875. O Elton arriscou, mas espero que ele tenha entendido. É, a gente não chegou ao 21. A gente ainda está para chegar no 21. Mas a gente já está bem lá no final. Tanto que a gente tem o 20,5 mais o 0,35. Então, a gente tem lá, ó, 20,87. 20,87 mais 5 milésimos. Então, é 20,875. É quase chegando no 21. Mas não chegou ao 21. Tá? Espero que Ingrid, Alessandro, Douglas, né? Elton, né? Tenham entendido o exercício. Eu vi que o Silas entendeu. Ele acertou a resposta. Espero que esteja claro para os demais. Tudo certo para vocês? Entendeu, né? Ingrid? Perfeito. O importante é que todos tenham entendido. Mesmo que não tenham acertado, mas que ao final entendam, né? Vamos lá. Bom, mais uma. Essa daqui tá. Não, essa aqui já é outra. Isso aqui não é. Olha só, até aqui a gente está tratando em milésimo do milímetro, tá? Aqui já é um outro micrômetro externo em milésimo da polegada. O raciocínio é sempre o mesmo. É só entender as escalas dos instrumentos. Se entenderam a escala do instrumento, não tem como errar. Então, esse aqui, por exemplo, olha, é uma polegada dividida em 10 partes e depois cada parte é dividida em 4 partes. Então, o valor de uma divisão é 0,025. Tá? Cada valor de uma divisão aqui, dessa escala fixa, ela vale 0,025. Porque foi uma polegada dividida em 10 partes e depois cada parte é dividida em 4. Então, cada décimo da polegada foi dividido em 4 partes, então cada partezinha dessas, cada divisão dessas, vale 0,025 polegadas. Esse tambor micrométrico, ele está dividindo cada tracinho desses em 25 partes. Olha aqui, ó, 24, chegou no 0,25. Então, cada 25 milésimos, está dividido em 25 partes, vai dar um milésimo da polegada. Então, cada valorzinho aqui, ó, cada tracinho aqui no tambor micrométrico, vale um milésimo da polegada. Então, a leitura aqui, olha, a leitura aqui vai ser 2 décimos da polegada, 0,2, mais 3 traços, tá vendo? Tem um terceiro aqui, ó. 3 traços de 0,025, que dá 0,075. Então, ó, 0,2 mais 0,075, até aqui nós temos 0,275 e mais um milésimo, que está aqui, coincidente nesse traço horizontal da escala fixa. Então, a leitura correta é 0,276. 0,276. Tá? Não tem bicho de sete cabeças. É sempre o mesmo raciocínio. Você tem que ver quanto vale cada divisãozinha, contar quantos traços foram, ver, né? Fazer a leitura correta da escala fixa e complementar com a escala móvel. Aqui, é o mesmo micrômetro, vamos considerar sendo o mesmo micrômetro. Tá? Similar a esse aqui. Tá? Mesma escala em polegadas. Cada divisão vale 0,025. Cada divisão aqui vale 1 milésimo da polegada. Então, aqui, ó, 10 divisões, eu tenho 1 centésimo, 0,010, por exemplo. Aqui, eu vou ter 0,011. Enfim, quanto vocês leriam nesse instrumento? É claro que a gente vai ter que somar esses 0,011 que estão aqui com tudo que está aqui. Tá? Estou de olho para ver se alguém respondeu, tá? Daqui a pouquinho eu olho de novo. A Ingrid já arriscou a resposta dela. Alguém mais? É, o Ingrid, tenta fazer uma releitura. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Gente, vamos lá, ó. Acho que a Ingrid errou, mas não tem problema não. Vamos entender. Ó. A gente tem aqui 0,7, certo? A gente percorreu 7 décimos. A gente ainda não chegou a uma polegada. Então, a gente tem quanto? A gente tem 7 décimos da polegada. Só que a gente também já tem mais duas divisões de 0,025. Duas divisões de 0,025 dá 0,050. Então, a gente já tem 0,7 mais 0,050, a gente tem 0,75. 0,75 mais 0,11. 0,75 mais 0,075 mais 0,011, a gente tem 0,761. Ok? Ó, 0,7 mais 25 milésimos mais 50 milésimos, ou 5 centésimos. Então, 0,75. 0,75 mais 0,011. Tem que tomar cuidado com os zeros e com a vírgula. Então, 0,75 mais 0,011 dá 0,761. É isso aí.
Professor, o Silas que está falando aqui, eu até tinha respondido aí o 0,75.
Ah, respondeu, eu vi, eu abri o chat aqui, 761.
Mas eu acho que eu entendi aí em vídeo por que que ela respondeu isso aí. Se tiver como você deixar mais claro por que que é 0,7 e não 7, alguma coisa...
Não, porque não é, por que que não é 7? Porque a gente não chegou a uma polegada. Ó, eu falei que aqui é uma polegada dividida, primeiro, em 10 partes, está aqui 1 décimo, 2 décimos, isso aqui ainda não tem uma polegada, não. Uma polegada são 25,4 milímetros, é um trecho muito grande. Então, uma polegada ainda está chegando. Aqui a gente está no 0,7 polegadas. Se o tambor micrométrico corresse para diante, fosse até o final, a gente ia ter o 8, ia ter o 9 e ia ter o 10, que no caso é uma polegada. A gente aqui ainda não chegou a uma polegada, a gente tem 0,7. Isso aqui não são 7 polegadas, são 7 décimos da polegada. Cada divisão aqui, ó, cada divisão grande aqui vale 1 décimo da polegada. E cada décimo está dividido em 4 partes. Uma polegada ainda não chegou a uma polegada. Eu achei que isso estava claro para você. Tanto que você acertou o resultado.
Não, para mim está claro, professor.
Ah,
só mesmo pra,
ah entendi. Pra, não. Entendi. Deixa eu ver. É, mas a Ingrid...
Não sei se seria a dúvida dela.
Ah, sim, porque a Ingrid botou 7, né?
Isso, é, tá, eu coloquei certo. Como 7,5.
Não, é, uhum. Então, agora eu entendi o que, que o Silas quis dizer. Ingrid, a gente aqui não tem 7 polegadas. A gente ainda não chegou a uma polegada, entendeu? Esse micrômetro, presta atenção aqui, ó, esse micrômetro, ele é de 0 até 1 polegada. Ó, isso aqui, tá vendo? Tá vendo a minha seta aí? Tá, né?
Sim, tô vendo.
Então, tá dizendo que esse micrômetro é de 0 a 1 polegada. Então, a abertura dele vai de 0 até 1 polegada. A gente aqui ainda não chegou na 1 polegada, a gente tá nos 7 décimos da polegada. Uma polegada está dividida em várias partezinhas. Primeira parte foi em 10 partes. Estão aqui representadas por esse 1, por esse 2. Isso aqui é 0,1, 0,2, 0,7. E depois cada 0,1 desses foi dividido em 4 partes, que dá 0,025. 0,025 polegadas cada tracinho. Então, eu tenho 0,7 mais 0,025 mais 0,050. Então, 0,7 mais 0,050. 0,7 mais 0,050 dá 0,75. 0,75 mais 0,011 dá 0,061. 0,75 mais 0,011 dá 0,761. Tá? Eu tenho até aqui 0,75. Até aqui, ó, 0,725, 0,750. Tá? 0,750. 0,750 mais 0,011 dá 0,761.
Ok, professor, entendi.
Entendeu? É importante interpretar bem a escala. E antes de tudo, isso aqui não é uma polegada. Isso aqui é 1 décimo da polegada. Porque uma polegada é a abertura completa do micrômetro. É ele sair do zero e chegar no final da escala. Ele aqui ainda não chegou no final da escala. Tá? Ele vai de 0 a 1. Ele ainda está chegando lá. Ele não tem uma polegada, ele tem 0,7. Está encaminhando para 0,8. Depois vem 0,9 até 1 polegada. Então, é quando esse tambor micrométrico aqui é girado até o final. Aí a escala toda apareceria. 1 polegada é o limite de medição desse micrômetro. Seria o extremo, o valor mais extremo de medição dele. Tá?
Professor, só abrindo uma aspas aí, aproveitando. Ah. É, e no caso, quando a gente não tem essa informação que ele vai de 0 a 1 polegada, seria questão de lógica para poder fazer a análise?
Sim. A gente nunca vai ter um micrômetro ou um paquímetro com o valor de uma divisão, uma polegada, entendeu?
Certo.
O que, que acontece com os micrômetros? Os micrômetros eles vão de 0 a 25 milímetros ou de 25 milímetros a 50 milímetros ou de 50 milímetros a 75 milímetros. Os micrômetros, em geral, são assim. Aí, o que, que acontece com o micrômetro em polegada? O micrômetro em polegada é similar. Ele vai de 0 a 1 polegada. Por quê? Porque uma polegada vale 25,4 milímetros. Então, ele vai de 0 a 1 polegada, de 1 polegada a 2, de 2 a 3, entendeu? Então, o máximo que eu tenho de campo de medição no instrumento, no caso do micrômetro, é 1 polegada.
Entendido, professor.
Tá bom?
Obrigado.
Então, vamos lá, vamos tentar essa leitura. Ah, esse aqui... esse aqui é a mesma coisa, mas daquele mesmo detalhe, de que agora o 1 milésimo do tambor está dividido em 10 partes. Então, eu posso complementar a leitura com o décimo de milésimo, como está aqui. Tá? Não tem mistério em relação ao anterior. Tá? O anterior, você só lia até o milésimo. Esse aqui você pode ler até o décimo de milésimo, porque ele tem uma escala auxiliar aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar. Ó. Aqui é 0,1. Aqui é 0,2. Estamos falando em polegada, tá vendo? Porque esse aqui tem o tambor micrométrico, que é 1 milésimo do milímetro. Perdão, 1 milésimo da polegada. 1 milésimo da polegada está dividido em 10 partes aqui. Então, por isso que tem mais uma casa decimal. Mas vamos lá. Ó. A gente tem 0,1. 0,2, 0,3. Então, isso aí já está sacramentado, 0,3. Se eu chegasse ao 0,025, que é o valor de uma divisão pequena, né? O valor de uma divisão da escala fixa, se eu estivesse em cima dele, aqui estaria dando exatamente em cima do zero, ou 25. Se eu tivesse 0,325... esse traço do zero ia estar aqui embaixo. Eu não tenho ainda zero, eu ainda não cheguei ao 0,325. Eu estou no 0,32123. Eu estou aqui, ó. Eu ainda não cheguei ao 2,4. Eu estou no 0,323. Ó, 0,3, não cheguei ao 0,325. Eu estou aqui, ó. 0,323. Aqui, ó. 0,323, não cheguei ao 324. 323. Então é 323 mais quanto? 3239. Está aqui, ó. Está no nono traço. 0,3239. Ó. 0,323. 1, 2, 3, não chegou ao 2, 4. Aí eu estou estimando aqui o 9, ó. 0,3239, que é a quarta casa. Ó, 0,3, não cheguei a 0,325. Se tivesse aqui, ó, o zero, se esse zero estivesse em cima deste traço de zero, eu ia ter a seguinte leitura, 0,325. Eu estaria exatamente em cima do 325, que é o valor de uma divisão aqui. Só que não chegou lá. Eu não cheguei no zero. Eu estou aqui, ó, eu passei do 323. 321, 322, 323 não chegou ao 324. Então, eu tenho 0,3239 aqui em cima, em rosa. Então, essa leitura é 0,3239. Entenderam? é o mesmo micrômetro anterior, só que dividido agora, só que temos esse, tá vendo? É o mesmo micrômetro anterior, só que esse milésimo aqui agora está dividido em 10 partes. Então, eu posso ir além, eu posso estimar mais uma casa decimal, a quarta. Então, 0,3, não cheguei ao 325, ainda estou antes, também ainda não cheguei ao 324, estou no 323. 323 quanto? 9. Então, façam esse aí, vamos lá. É igual, é o mesmo. Façam um esforçozinho, pensem com calma. Vamos tentar chegar à resposta, vamos lá. Vamos. Se estão com medo, vão perder o medo. Não tem muito mistério, a gente esclarece o quanto for necessário. Gente, eu estou vendo a resposta, vi que o Silas respondeu, mas eu não estou com a resposta, tenho que fazer a leitura que nem vocês estão fazendo aí, tá? Eu ainda não joguei a resposta aqui. Então vamos lá, vamos fazer juntos. Ó, 0,7 não chegou ao 0,8, certo? 0,8, o 0,8 polegadas está escondido aqui, ainda não chegou nele. Mas eu já percorri 3 traços da escala fixa depois do 0,7. Ó. Então, eu já tenho aqui, ó, 0,7, 0,725, 0,750, 0,775. 0,775. Certo? 0,7, 0,725, 0,750, 0,775, é isso aí, 0,775, mais quanto? Mais 0,775 mais 9, mais 0,009, mais 9, perdão, mais 9 milésimos. Mais 9 milésimos, 0,009, e mais 6. Então, eu tenho 0,0096, 0,0096 mais 0,775. Aí tem que fazer a soma aí, vamos lá. Aí, gente, tá vendo? Tudo que eu falei está aqui, ó. 0,725, 750, 775. Então, até aqui, até onde está a minha seta móvel aqui, ó. 0,775, até aqui, ó. Aí depois a gente tem mais quanto aqui, ó? Mais 9 milésimos. Eu não cheguei a coincidir o 9 no 0. Não chegou no 10 ainda. Então, eu estou aqui, ó. 0,00, porque essa escala aqui é em milésimo. Cada traço vale um milésimo da polegada. Eu cheguei no 9, 0,009. E aí eu tenho mais um décimo de milésimo aqui, que são os 6. Então, 6 décimos de milésimo, porque este micrômetro tem a resolução de 0,0001. Então, somando tudo, dá 0,7846. 0,7846. Como eu falei, ele até aqui é igual àquele anterior lá, do milésimo. A única questão é que aparece mais a possibilidade de expandir, de ter uma leitura mais apurada com essa escala auxiliar aqui. Tá? Então, a gente tem os 0,775 aqui, acho que isso aí é fato consumado, está claro para todo mundo, não é isso? 0,775, não é 7 polegadas, é 0,775. Aqui eu tenho 9 milésimos da polegada, 9 milésimos percorridos, e mais os quebrados, mais 6 décimos de milésimos. Então, aqui... E aí a leitura é 0,7846. Gente, não vou entrar no próximo assunto. Eu proponho a gente parar por aqui, já são quase 10 horas. O que, que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês esses quatro... esses exercícios feitos até aqui, tá bom? Que aí vocês vão ter a resposta, vocês vão poder parar, assimilar, olhar um por um, ver as respostas, olhando com todo cuidado, ver, né, a parte fixa da escala, depois a parte móvel, depois de novo a parte fixa, que é esse complemento, né? Tem umas escalas mais fáceis, outras mais complexas, mas é assim mesmo. Mas a dinâmica é essa, não tem muito mistério, é isso, não passa disso, entendeu? Não tem nada mais complicado que isso. Tá? Tem horas que a leitura é mais fácil, quando crava em cima, que aí você não tem mais complemento para ler, mas é assim, é isso. Né? Não tem muito o que inventar. Então eu vou fazer isso, eu me comprometo a passar para vocês que estão assistindo aí, né? Não sei até por que os outros não entraram, não entendi. A princípio a gente ficou com Alessandro, Elton, Igor e Silas, né? Não sei o que aconteceu com os outros colegas, que a princípio eu ia ter 9 pessoas aí. Vocês já fizeram alguma disciplina de metrologia industrial? Além da minha ou não? Essa é a primeira.
Teve incerteza de medição?
Não, mas isso é fundamento.
Não, é a primeira. É a primeira, professor. Então.
Ah, essa é a primeira. De metrologia industrial. Sim, é a primeira.
Uhum.
Tá. Você chegou a assistir a parte de fundamentos comigo também, não? Ou você entrou depois?
Sim, eu sim.
Ah, assistiu, né? Desculpa que eu não tenho o nome de todo mundo de cabeça. Né? Mas então, a gente por hoje fica até aqui, por aqui. Depois a gente vai entrar já... Em relógios comparadores, né? Eu vou passar, como prometido, os exercícios já com as respostas até aí, né? Para vocês já terem mãos e irem dando uma olhada. Agora, eu tô com um probleminha, que a princípio eu teria que dar aula às quintas-feiras, mas eu tô com um probleminha às quintas-feiras. Essa quinta, por exemplo, eu não poderia dar aula. O Alexandre, até como coordenador, me deixou à vontade para conversar com vocês apesar de que a turma toda não está aí, né? E a princípio teria que ter um consenso de toda a turma. Eu não sei se na próxima aula viriam os outros e tal, mas se fossem só vocês quatro, a gente podia fechar e combinar um dia para repor essa aula, que não fosse quinta, que fosse uma segunda, uma quarta, uma sexta, entendeu? Teria essa possibilidade para mim. Ou então a gente não tem aula quinta agora, vai ter só na terça e depois eu vou ver como é que fica. Tá? O que que vocês acham? O que que vocês teriam outra possibilidade em termos de dia ou não?
Eu tenho, para mim seria tranquilo.
Que dia seria?
Tanto faz, na segunda ou na quarta.
E os demais, o que, que vocês acham? Elton, Alessandro, Silas?
Qualquer dia para mim, professor.
É? Eu poderia fazer a quarta.
Para mim também é relevante, viu?
Quem é que fala? Alessandro?
Isso, para mim também é relevante. Alessandro.
Elton?
Elton também, qualquer dia.
Beleza. Então, olha só. A gente pode até fazer amanhã de novo, se não for pesado para vocês. Ou então joga para sexta, se vocês acharem mais tranquilo para não ficar uma em cima da outra. Vocês que sabem. Se quiserem, para mim, sexta daria.
Para mim, fica melhor na sexta.
Oi?
Os outros estão aqui.
Para mim, na sexta-feira fica melhor que amanhã.
Pode ser sexta, então, para todos?
Vamos sexta.
Diferente aos alunos que não estão aqui.
Então, vamos sexta-feira.
Eu vou conversar com a SBM para ver como é que ela faria, entendeu? Para ver se eles topariam, vou ver. Mas, a princípio, aí viria a confirmação depois, através da SBM. Eu queria... Alguém tem problema sexta?
Não.
Nenhum? Ninguém? Então, a gente pode deixar para sexta-feira. A próxima aula em vez de quinta. Tá ok?
Combinado.
E aí depois a gente tem novamente na terça. Semana que vem, na quinta, quem sabe de repente eu posso. Mas então essa quinta que eu não posso, a gente deixa para sexta, já que vocês estão de acordo. Tá bom?
Ok.
Então, beleza. Então, entre nós está fechado sexta, mesmo horário, 19 horas. Tá bom? Eu vou conversar com a SBM. Qualquer outro posicionamento, vocês vão ser informados pela SBM, tá bom? Então, a princípio, conto com vocês na sexta-feira, agradeço muitíssimo a atenção. Cara, o que vocês tiverem de dúvida, se for o caso, a gente volta um pouquinho atrás na sexta-feira para tirar uma dúvida ou outra de um exercício, só não quero retrabalhar tudo novamente, mas a princípio, o que for possível esclarecer, eu estou disponível, nem que seja no iniciozinho da aula de sexta-feira. Aproveita que a coisa está fresca aí, eu vou passar as respostas para vocês, desses exercícios até micrômetro, né? E aí vocês antes dão uma revisada, que é bom, né? Se continuar alguma dúvida, a gente no início da aula de sexta, a gente procura sanar. Tá fechado?
Fechado.
Então, beleza. Um abraço para vocês, bom descanso e até sexta-feira às 19h.
Abraço.
Boa noite, professor.
Boa noite.
Boa noite.